Olá para você que nos acompanha. Estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês. Geralmente eu começo os episódios, né, bem feliz e tudo mais, mas ainda assim, tô feliz, mas ainda assim é com um assunto bem delicado, mas que há solução. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, a importância dele para todo mundo, não especificamente para aqueles que de uma certa forma precisam de uma atenção especial, mas o Setembro Amarelo ele vem justamente para ajudar a todo mundo. Flávia, como é que funciona o Setembro Amarelo? Quem vai explicar para a gente é a nossa convidada especial de hoje, que é a Giane Leite. Ela é a chefe da divisão da Rede de Atenção Psicossocial da SENSA, que é a secretaria municipal responsável pela saúde. Jeânia, seja bem-vinda ao
Obrigada.
Escuta Mana aqui pra gente para explicar o que é o Setembro Amarelo e a importância dele para todo mundo.
Bom, então começo agradecendo, Flávia, pelo convite. É uma oportunidade muito boa da gente estar falando sobre essas questões, disseminando informações, que é o principal objetivo da campanha Setembro Amarelo. Essa campanha é a maior campanha anti-estigma do mundo. Ela está presente em vários países. Ela se iniciou nos Estados Unidos a partir de uma situação de um jovem rapaz que morava numa cidade do interior. Ele gostava muito de mecânica, de carros, essas coisas. E aí ele consertou um carro lá que era amarelo. Ele era uma pessoa muito querida e, infelizmente, ele acabou cometendo suicídio. E aí, a partir dessa situação, aquela cidade começou a se mobilizar, disseminando cartõezinhos por todos os locais, dizendo assim: se você precisar, peça ajuda. E aí começou, depois de 3 semanas, começou já uma pessoa pediu ajuda por conta do cartão, e
Olha.
isso foi se espalhando. E aí começou a ter essa compreensão de que é possível, sim, nós desenvolvermos algumas ações para prevenir questões de tentativas de suicídio. E aí essa campanha chega ao Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, estão mais à frente dessa campanha no Brasil, e a SENSA Manaus, que é a Secretaria Municipal de Saúde, também abraça essa campanha, e todos os anos a gente desenvolve ações relacionadas à prevenção ao suicídio no mês de setembro.
E é por isso que é Setembro Amarelo, por conta
Isso, por
do
conta
carro
disso.
amarelo, e eu pensando
Isso.
que o amarelo era justamente pela questão da atenção.
Na
Também é,
verdade,
né?
também, né? Mas começou principalmente por conta desse carro, que
Olha
era um
só.
carro que pertencia a essa pessoa.
Olha que legal. Realmente eu não sabia dessa história. Setembro Amarelo, eu colocava na minha cabeça que era justamente, olha, a gente precisa de uma atenção amarelo, né? A
Sim.
atenção quanto a esse assunto que as pessoas hoje, cada vez mais, elas estão falando sobre o Setembro Amarelo, mas na contrapartida há aquela questão de você, a gente precisa se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas problemáticas, de pessoas que só sabem falar de saúde, pessoas que sempre estão doentes, pessoas que sempre estão com problemas financeiros, pessoas que sempre têm problema na família. Então a gente precisa se afastar de pessoas tóxicas. Como é que é que a gente pode lidar com essa situação?
Bom, vamos lá. Vamos começar então falando das pessoas que pensam em suicídio, né? 96% das pessoas que pensam em suicídio, conforme as pesquisas mostram, elas têm algum transtorno mental. Então, a campanha Setembro Amarelo, ela parte desse pressuposto de que se alguém tem um transtorno mental e esse transtorno mental ele é tratado, as chances de que aconteça um suicídio ou uma tentativa de suicídio se reduzem consideravelmente ou até param de acontecer. É, a partir do momento que eu identifico, né, que essa pessoa tem um transtorno mental, eu ofereço o tratamento adequado e a pessoa realmente começa a melhorar. A maioria dos casos é assim. A gente tem uma resposta às intervenções, tanto medicamentosas, quanto de psicoterapia, quanto de oficinas terapêuticas nos nossos CAPs e várias outras ações terapêuticas que vão sendo desenvolvidas para ajudar essas pessoas. Então, assim, o que que impede alguém de procurar ajuda, né? É porque às vezes existe ainda aquele estigma associado ao transtorno mental, né? Da pessoa não poder falar sobre isso, da pessoa ter medo também de ser rotulada como louca. Ainda hoje as pessoas têm medo de procurar o psicólogo, de procurar o psiquiatra, acham que só vai ao psiquiatra quem é louco, né? E aí elas não vão e ficam postergando, postergando. E quanto mais elas demoram a procurar ajuda, para qualquer transtorno, mesmo que não seja mental, quanto mais tempo eu vou ficando com esse transtorno, as chances são de que esse transtorno vá se agravando.
Olha só que situação. E quais seriam esses transtornos? A gente fala aquele transtorno de personalidade?
Sim, também. É, assim, existe uma classificação internacional de doenças, né, que a gente chama de CID, e dentro dessa classificação existe a parte dos transtornos mentais. Então, são vários transtornos, né? A gente tem, por exemplo, principalmente depressão, é um transtorno que está muito fortemente relacionado com essa questão de suicídio, mas tem muitos outros, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí afora.
Olha
Então,
só.
assim, independente do tipo de transtorno, não é um transtorno X que vai levar à depressão, é um transtorno mental que não
Sim.
foi tratado adequadamente, que agravou e que pode chegar a esse ponto. Porque o que que leva uma pessoa a pensar em suicídio, assim, no modo geral, né?
Sim.
É que a pessoa está numa situação que ela compreende que não tem solução. É o que a gente chama de desesperança. Ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então, é tipo assim, eu já tentei o que eu podia na cabeça dela, né? Ela não consegue visualizar outras formas de resolver aquele problema, e aí então vem para ela esse pensamento. A partir do momento que ela começa a se tratar, ela começa a verificar outras perspectivas de lidar com aquela situação, começa a melhorar o humor, começa, enfim, a sair daquele quadro que ela tá por conta do transtorno mental mesmo.
E geralmente tem a questão financeira ligada, né? Poxa vida, eu tenho uma dívida muito alta, eu não sei como pagar. É até complicado, assim, eu perguntar da Giânia sobre casos que nos bastidores a gente estava até conversando, e aí eu já percebi que, assim, Flávia, não é legal. Aí, jornalista, né? Aí fica, não, fala. Ela falou um, chegou já, eu já, a minha energia já foi lá para baixo já, assim, porque realmente é uma situação complicada, delicada. Eu até falei para ela, falei, poxa, é um assunto que, assim, eu até me vejo um pouco limitada, porque, por exemplo, dados não é legal de se falar, nem de comentar. De casos também, é claro que a gente do lado da comunicação a gente recebe muitas informações, né, sobre aconteceu um homicídio em tal canto. Quando a gente chega lá, não é a questão de homicídio, é a questão de suicídio. E a gente não divulga, a gente não dá publicidade para esse tipo de situação. E é importante que a imprensa também possa entender a importância de não dar publicidade a essas coisas, né?
Isso, para não influenciar alguma pessoa que por acaso já esteja com alguma vulnerabilidade em relação a isso.
Principalmente em um cenário onde todo mundo tá aqui no telefone. Tá no trânsito, tá no telefone, tá em casa, tá em telefone. E as pessoas que estão por trás, estão por dentro aqui, produzindo conteúdo para que o número de visualização seja maior. E quando esse número de visualização seja maior, é questão de suicídio. É uma situação que, na minha avaliação da Flávia, é uma situação bem baixa, porque a gente está lidando com a saúde da família, com a saúde da própria pessoa que tirou a vida. Tem várias situações por trás, né, Jeânia?
Exatamente. Ainda pensando naquilo que eu estava falando, me lembrei de um estudo que foi feito com pacientes com depressão,
Sim.
que foi feito assim, tinha 10 informações que eram oferecidas a esse paciente no laboratório, né? Ele recebia 10 informações. Dentre essas 10 informações, 9 tinham um conteúdo positivo e uma tinha um conteúdo negativo. E aí, beleza, mostrava todas as 10 informações e no final, aqueles que estavam com depressão, aí se perguntava, né? O que que você lembra do que te foi dito? Eles lembravam só daquele negativo.
Olha só.
Porque isso é próprio do funcionamento mental da pessoa que está com depressão. Ela tem um filtro para coisas negativas.
Então a senhora está me falando que a pessoa que tem depressão, provavelmente ela não saiba que ela tem depressão?
Sim, às vezes acontece, mas o que eu estou falando é o seguinte: quando a pessoa está deprimida, ela tem uma tendência a enxergar as coisas somente negativas. Então, não é que tudo na vida dela esteja 100% ruim, mas as coisas boas ela não consegue visualizar porque ela está realmente deprimida. Isso é uma característica do quadro da depressão, né? Essa visão voltada mais para os aspectos negativos. Por isso que quando eu falo do tratamento que a gente consegue fazer, a gente até brinca, né, com os pacientes que a gente diz assim, olha, você, uma pessoa com depressão, ela pode estar usando óculos, só que com uma lente cinza. Então, para onde ela olhar, ela vai ver tudo cinza. A partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, começa a fazer o acompanhamento, é como se ela colocasse uma lente transparente. E aí eu sempre faço essa ressalva de que não é uma lente cor-de-rosa, que vai ver tudo maravilhoso. Não, é uma lente transparente, que vai ver realmente o que está acontecendo de fato. E aí ela começa a enxergar outras situações da vida que ela não conseguia perceber, de coisas positivas, de opções de resolução do problema. Inclusive se for uma questão financeira. Então, estou com uma dívida enorme, como é que eu posso lidar com isso? Então, a gente tem as formas de lidar com isso. Vamos ver como é que você pode programar para você pagar essa dívida, quais foram as tentativas que você já realizou, o que que faltou você tentar para resolver isso. Começar de repente a utilizar esse recurso da internet, do celular, para procurar vídeos de educação financeira, para começar a se organizar. Então, é toda uma questão de mudança de paradigma, de mudança de perspectiva, para começar a ter um recomeço, né, de reconstruir a sua história.
Agora, só para que você possa ter noção, esse assunto, ele é tão importante e ele precisa ser cada vez mais falado nas conversas, né, nas rodas de conversa, dentro de casa, principalmente, nos centros de ensino, porque é um assunto que realmente todo mundo tem. Por exemplo, problemas. Todo mundo tem. Alguns maiores, outros menores, mas é uma situação que todo mundo tem. E como é que a gente vai fortalecer a nossa rede de apoio? Geralmente essas pessoas também falam que eles não têm apoio dentro de casa, enfim, o ambiente do trabalho é complicado, então não tem o trabalho e por isso precisa pagar
Sim.
as dívidas, mas é um assunto tão delicado porque não envolve somente o adulto.
Sim.
Tem crianças também, Jânia?
Sim, acontece com crianças, infelizmente, né? A gente sabe que tem crianças, adolescentes, adultos, idosos.
Os idosos.
Todas as faixas, todas as classes sociais, não existe assim ninguém que esteja, né, nenhuma categoria que esteja isenta disso.
Falar sobre isso, essa conversa, ela tá mais receptiva, Jânia?
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes as pessoas chegam com a gente na psicologia, né, quando vem assim o paciente de primeira vez, às vezes eles ainda vêm com muitos preconceitos, né? Vem, ah, eu vim aqui só porque a minha mãe me obrigou, só porque a minha esposa insistiu, mas eu não preciso estar aqui, eu não, né? Aí depois quando você vai conversando, aí a gente compreende que é realmente muito essa questão do estigma mesmo de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra. E aí aos poucos, quando a pessoa vai entendendo o que é realmente esse acompanhamento psicológico, o que é esse tratamento de saúde, não só de psicologia, mas pensando numa equipe multidisciplinar, né? Que a gente tem hoje os CAPs, Então, são vários profissionais que atuam nessas questões de saúde mental para ajudar as pessoas.
Tem alguns sinais que a família precisa observar? Por exemplo, poxa, meu filho não sai de dentro do quarto. Poxa, tem alguns objetos esquisitos dentro de casa. Poxa, não sei. Tem algum sinal ou alguns sinais que precisam ser observados pela família?
Observar a mudança de comportamento, né? Vamos supor que seja uma pessoa que sempre conversa, que é sempre assim extrovertida, está bem calada, está se isolando, está com dificuldade para dormir. Então você acorda de madrugada, aquela pessoa está acordada, não está se alimentando direito, começa a perder peso, ou então está ingerindo uma quantidade muito elevada de alimentos também, são fatores que a gente vai observando, mas principalmente são verbalizações do tipo assim: eu queria sumir, eu queria que Deus me levasse. Eu queria ir embora, eu queria que tudo isso acabasse. Então, são frases assim que fazem a gente ficar de olho, né? E observando. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa querida, minha próxima, né? Um amigo, um familiar que apresente essa situação? Então, a gente, primeira coisa é tentar botar de fora todo tipo de estigma, de preconceito, entender que transtorno mental é uma coisa que acontece mesmo, enfim, que a gente pode ajudar, né? Que naquele momento é aquela pessoa que está precisando de ajuda, mas em outro momento pode ser com você, pode ser com um filho seu, né? Enfim. E aí, colocar isso de lado e se dispor realmente a ajudar a pessoa. E de que forma realmente eu posso ajudar? A melhor opção é levar essa pessoa até um atendimento com um profissional da saúde. Seja ele qual for. Vamos dizer que eu já tenho um vínculo lá na unidade de saúde da família mais próxima da minha casa, com aquela enfermeira, com a CS, com o médico, enfim. É aquele profissional que eu já conheço, que eu já confio. Procure o profissional de saúde mais próximo, que seja da sua confiança. Fale sobre isso. Diga que você não está bem. Peça ajuda.
Eu já estou com um problema financeiro, não tenho dinheiro para comer e eu vou gastar dinheiro com o psicólogo. Não, não faz muito sentido, mas tem essa rede justamente para
Isso.
que possa dar apoio, né, Jana?
Exatamente, a rede de atenção psicossocial. A rede, ela começa a partir da unidade básica de saúde, que é da atenção primária à saúde. Então, são essas unidades que estão mais próximas mesmo das casas das pessoas, né? É aquela unidade que faz uma visita domiciliar, que tem um agente comunitário de saúde e tal. Então, começa por ali. A pessoa pode procurar ajuda ali, sinalizar que está precisando de ajuda. Quando chega lá, vai ser atendido pelos profissionais. E aí, se for identificado que é um caso assim que ultrapassa o grau de resolubilidade daqueles profissionais, então eles podem fazer um referenciamento desse usuário para outras unidades de saúde com maior grau de resolubilidade, como, por exemplo, as unidades de atenção de média complexidade, que são as policlínicas. Aí, nesse caso, a gente tem as policlínicas municipais, que têm psicólogos, e temos policlínicas estaduais, que não são de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, são da gestão do Estado. Essas policlínicas têm os psiquiatras, que atendem através do complexo de regulação, né, do Sisreg. Então, precisa o agendamento acontecer através do Sisreg. São consultas reguladas, mas que também eles podem fazer esse suporte medicamentoso, fazer esse acompanhamento na área da psiquiatria para essas pessoas. Quando ultrapassa esse grau de resolubilidade da média complexidade, aí a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Na cidade de Manaus, nós temos cinco CAPs. No caso, são quatro de gestão municipal e um de gestão estadual. Então, esse de gestão estadual é o CAP Silvério Tundes, que fica no Santa Etelvina, e ele é para pessoas com transtornos mentais a partir de 18 anos. Temos um outro CAPS também similar a esse no município, que é o CAPS Benjamin Matias Fernandes, também para essa mesma população. Fora esses dois, a gente tem um CAPS para pessoas com problemas em relação a álcool, crack e outras drogas, que é o CAPS AD, e temos dois CAPS infanto-juvenis, que no
Olha.
caso eles atendem as duas situações, crianças e adolescentes, tanto com transtornos mentais como com problemas em relação ao uso de álcool, crack e outras drogas.
Olha só, há trabalhos de conscientização, Jânia, nas escolas, para as crianças, para os adolescentes, porque a gente sabe que nos ambientes de centros educacionais, né, de educação, enfim, há aquela questão do bullying, há aquela questão de zombar muito com o colega, ah, é um gordo, ah, é pobre, ah, é zarolho, ah, o cabelo é esquisito, ah, a cor, não sei o quê. E isso vai causando problema, problema, problema. Então, há trabalhos nesses centros de educação.
Sim, esse ano a campanha Setembro Amarelo da Secretaria Municipal de Saúde, ela uma das ações é também está sendo desenvolvida no nosso programa de saúde na escola, que é o
Legal.
PSE, que são profissionais nossos que atuam junto às escolas. Então, vão ser desenvolvidas atividades educativas para pais, professores e alunos. Não são todas as escolas, são as escolas do PSE, mas nós temos essa programação para esse ano, sim, para tratar dessas ações de prevenção ao suicídio, tocando também nessas questões de bullying.
Agora, a Jânia falou assim, é claro que são as pessoas que precisam de ajuda, mas tem uma resistência, né? Tem aquela questão do estigma e tudo mais. Mas de que forma que a pessoa, ela pode se aproximar, ela pode ali aos poucos, para sentir a confiança da pessoa?
Se é alguém que você já conhece, né, que é um amigo, que é um familiar seu, é talvez um pouco mais fácil por um lado, né?
Isso.
Porque você vai dizer assim do quanto que você ama aquela pessoa, do quanto que você se importa com ela, do quanto que você quer vê-la bem e que você gostaria que ela aceitasse essa ajuda. Né, no sentido de que ela possa sair daquela situação em que ela se encontra. É sempre nessa fala assim do acolhimento, né, sem crítica, sem estar dizendo, para com isso, porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas veem uma pessoa com depressão e não necessariamente com pensamento suicida e dizem assim, para com isso, se levanta, vai, pintei o cabelo, põe uma maquiagem, está tudo bem, está tudo resolvido. E não é assim. A pessoa que está com depressão, ela não sente vontade de fazer essas coisas. Então, ela não tem vontade de se autocuidar, né? De estar se penteando. Às vezes, quando está numa depressão muito grave, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de sair de casa, não quer ver as pessoas. É uma falta de sentimento de prazer naquelas coisas que antes ela sentia prazer em realizar. Então, nada para ela tem gosto, né? Então, isso é uma característica de um quadro depressivo. E aí, às vezes, as pessoas, por não entenderem, elas dizem: para com isso, já tá bom, já chega, já deu. E aí, isso não ajuda. Não é assim que a gente consegue ajudar, né?
Talvez
Porque...
essa pessoa que precisa de ajuda tanto quanto a outra,
É
né?
isso.
Foi só um parênteses.
Então, assim, na verdade, para ajudar, o que que a gente pode fazer? É de fato estar ali disponível. Escutar, né? Enfim, acolher a pessoa e ajudá-la a ir até um profissional especializado para ajudar num desses locais que eu falei. Ainda tem mais alguns locais que eu não falei, eu acho que é importante
Sim,
colocar.
sim.
Depois dos CAPs, em nível de complexidade, né, nós temos o SESMAM, que é um centro, um hospital, como se fosse um hospital, é um pronto-socorro em saúde mental, urgência e emergência. Ele fica localizado onde era o Caique Rubim de Sá, na Estrada dos Franceses. E aí, o que que acontece? Quando chega um ponto, né, que a pessoa realmente ela está pensando em cometer suicídio, em se machucar, né, em se, enfim, acabar com a sua própria vida, ou de cometer um homicídio, de, enfim, de agredir outras pessoas, a gente tem essa opção de levar para lá, que tem médico 24 horas, 7 dias por semana. Então a pessoa vai ser atendida, né? Vai, enfim, o ideal é que ela vá com um acompanhante, mas se não for o caso, também não é um impedimento para ela ser atendida. Esse serviço é do governo do estado, não é da prefeitura, mas ele também faz parte da RAPS, né? Da Rede de Atenção Psicossocial. Além disso, quando já aconteceu a tentativa, que é o que a gente, né, que é o máximo evitar que isso aconteça, mas vamos supor que já aconteceu. E a pessoa tentou, mas não chegou realmente ao óbito, mas ela está ferida. Então não adianta ela ir para o SESMAM. O primeiro local que a família deve conduzir é para um hospital geral, para que ela possa ser atendida na parte dela orgânica, né? Então vai receber todos os cuidados para estabilizar o quadro dela do ponto de vista físico, e aí sim é que ela vai procurar uma assistência depois em saúde mental.
Agora, vocês têm noção que quando a gente fala de a saúde mental, emocional, é tão sério, é tão responsável falar cada vez mais sobre, porque às vezes a situação complicada ela está nas frases. Por exemplo, ah, não precisa ficar chorando, não, ou
É
você é uma fraca, ou até mesmo para as crianças, né? Olha
isso.
só, as crianças que
Homem não
são
chora, né?
puras, exatamente, as crianças que são puras, estão em processo ali de desenvolvimento. Os pais acabam falando, ei, ou, homem não chora não, homem não chora. Então já tem ali o emocional reprimido, que opa, eu não posso chorar, eu não
Sim.
posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar o meu sentimento de frustração porque tá errado. Então aquilo vai, uma hora, esse balão que vai enchendo d'água, 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 ele vai estourar, né, Jeânia?
Sim, e é importante, assim, desde pequenos, né? É o processo que a gente, isso que você falou, é o processo que a gente chama de invalidação. É tipo assim, eu tô sentindo uma dor e alguém nega que eu esteja sentindo aquela dor. Então, isso vai acontecendo de maneira sucessiva, né, em diferentes momentos ao longo da vida. E acaba gerando, pode acabar, né? Não é todo mundo, mas se a pessoa tem já uma vulnerabilidade biológica, uma predisposição, e ela está num ambiente desse tipo invalidante, ela pode acabar desenvolvendo algumas características que são relacionadas ao que a gente chama, por exemplo, de transtorno de personalidade borderline.
Isso.
Que é justamente essas pessoas assim que tiveram esse histórico de invalidação. Então elas têm, vamos dizer assim, uma dificuldade de lidar, de regular as emoções. Elas têm uma sensação assim muito mais intensa do que a maioria das pessoas frente a um determinado estímulo, e às vezes também elas demoram muito mais a passar. Então, vamos dizer que você teve um aborrecimento hoje, mas dentro de um certo tempo você já passou, você já se acalmou. Essas pessoas, elas têm um tempo muito maior de recuperação diante de situações de estresse. Então, aí, isso tudo que vai sendo construído desde a infância, né? Desde essas situações. E também, assim, gente, não é todo mundo que vai chegar, né,
Sim,
a isso.
sim.
É, existem fatores de predisposição biológico que são associados. Então, também, se eu tenho só o fator biológico, mas eu não tenho no meu ambiente nada que me direcione para isso, não quer dizer que eu vou ter. Na verdade, a gente precisa ter as duas coisas que vão potencializar as chances da pessoa desenvolver um transtorno mental, qualquer que seja ele.
Olha só, então é por isso que cada vez mais é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, que é a questão do Setembro Amarelo, porque a gente está falando sobre essa questão do suicídio. Então aqui, a gente vai evitar de falar dados justamente para que, de uma certa forma, não seja um modo de incentivo e muito menos sobre os casos. Confesso que eu até me arrependi de perguntar da Jeana aqui nos bastidores sobre os casos, porque é realmente algo muito triste e que nesse estágio não tem mais como pedir ajuda. Não tem mais. Então, assim, é saber lidar com toda essa situação. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de a
Sim.
gente falar sobre o Setembro Amarelo, essa questão do suicídio. Agora há pouco eu falei justamente sobre essa questão de que, ai, vamos todos dar as mãos uns aos outros, estamos todos juntos, mas na contrapartida as pessoas, ó, vocês precisam se distanciar de pessoas tóxicas, vocês precisam se distanciar de pessoas problemáticas, que só sabem falar de dinheiro, que não tem dinheiro, então que não tem. Tá com problema de saúde, tá passando fome em casa. Ah, não, essas pessoas, elas são tóxicas e eu sou uma esponja, eu acabo absorvendo tudo isso. E a Jeane explicou para a gente como é que deve lidar com toda essa situação. Por isso que é muito importante a gente sempre falar disso. Até no trabalho. Ah, tem a questão da assistência social, né? Vamos organizar uma palestra, organizar toda essa situação. Nos centros de educação, vamos conversar com as nossas crianças sobre essa questão do
Bullying.
bullying. Vamos conversar com os nossos adolescentes, que eles estão ali numa fase onde tem a insegurança do corpo, onde tem a insegurança da carreira profissional. Poxa vida, eu preciso passar no vestibular. Poxa vida, eu preciso ter tantas horas de estudo. Poxa vida, eu preciso dar uma realidade diferente para os meus pais que
Se uma
passam por
pessoa terminar o
necessidade.
namoro, né? Nunca
Terminou o
mais eu
namoro,
vou conseguir
nossa, não
ninguém, só
vou.
tem essa pessoa, né? E aí é aí que entra. E assim, ó, quando você fala dessa questão de esponja, é uma realidade que tem realmente assim situações que quando a gente começa a ouvir muito, né, muitas histórias de sofrimento a gente pode estar trazendo para a gente, para o nosso lado pessoal. E isso é um dado interessante, assim, de curioso até, né? Que na formação da psicologia também isso acontece. Tanto é que os psicólogos, eles precisam passar por acompanhamento psicológico também, para que eles não estejam misturando, digamos assim, as suas histórias, né, com as histórias dos pacientes. Então, não é que a gente vai ficar indiferente a isso, não. A gente, quando a gente está diante de um paciente, a gente realmente está ali. Existe um vínculo real. Porém, acabou, acabou. Então, a pessoa que não é um profissional da saúde, ela não tem esse treinamento para lidar com esse tipo de situação.
Às vezes
Então,
pode até piorar.
pode, se ela falar alguma coisa, né, inadequada, ela pode achar que está ajudando, mas na verdade está piorando. Então, por isso que a recomendação é sempre essa: se você precisar, peça ajuda, mas é uma ajuda qualificada. Então, se eu não sou profissional da saúde, mas eu tenho um ente querido, eu tenho um amigo que está precisando, como que eu posso ajudar? Eu ajudo levando ao profissional da saúde.
Olha só. Então, assim, agora, Jeane, a gente já explicou sobre como identificar, como ajudar, onde procurar. Falamos também que essa situação pode estar com as crianças, os adolescentes, os idosos, no ambiente de trabalho. Mas você, como uma profissional justamente da área, o que dizer para a população diante do cenário? Onde tem os problemas financeiros, onde tem a situação de complicação na família, de saúde, enfim, em todas as esferas, o que dizer?
Tem uma frase que diz assim, né? Que é tipo, é como se fosse uma oração, né? Que diz assim: Senhor, dai-me sabedoria para lidar com as coisas que eu preciso lidar, resolver os problemas que eu preciso resolver. E também dai-me aceitação das coisas que eu não posso resolver. E depois também me dá sabedoria para eu distinguir uma das outras, né? Então, o que é que eu posso resolver, o que é que eu não posso resolver? Então, o que é que isso quer dizer? A gente precisa aprender a entender que tem coisas na vida da gente que a gente consegue resolver. E se eu consigo resolver, eu tenho que correr atrás de procurar como é que eu vou resolver. E tem algumas coisas que eu não posso mudar. Então, eu vou trabalhar na perspectiva da aceitação. Então, sei lá, diversas situações. Acabou o namoro, né? Aquela pessoa não me quer mais. Ou, enfim, sei lá, por alguma razão, terminou o namoro. Aí agora, se eu aceito a situação, eu gostei? Não. Aceitar não quer dizer que eu gostei, não quer dizer que eu concordei. Aceitar quer dizer que eu não me revolto contra. Então, aí, tipo assim, eu começo a lidar com aquela. Ok, terminou esse namoro, eu sofri, eu tô sentindo saudade, etc. Mas eu aceito, eu entendo que eu não posso fazer nada. Agora, tem um monte de coisa que eu posso fazer. Eu posso estudar, eu posso, sei lá, procurar um emprego, eu posso sair com os meus amigos, eu posso ir ao cinema, eu posso colocar água nas plantas, eu posso cuidar do meu cachorro, eu posso ligar para não sei quem, e por aí vai. Então, eu vou trabalhar dentro daquilo que eu posso fazer, reconhecendo que realmente existem situações que a gente não pode mudar e a gente precisa aceitar. Então, por exemplo, sei lá, É falecer um ente querido, né? Ah, mas isso é inaceitável para mim, não sei o que. Não, começar a trabalhar na perspectiva da aceitação. Mas como assim? Eu gostei que a pessoa se foi? Não, você sofre, você sente. É uma coisa que só o tempo vai te ajudar a se reorganizar. Mas quando você para de se revoltar contra, aí as coisas começam a melhorar. Então, é dentro dessa linha. Eu preciso identificar na minha vida o que é que eu posso mudar e o que eu não posso. Dentro do que eu não posso, eu trabalho na aceitação. Dentro do que eu posso, eu trabalho me engajando com o processo de mudança. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para que as coisas melhorem. Dentro do que eu posso fazer.
Saber lidar então com a frustração é
Isso.
importante, né?
Sim,
Mas isso
exato.
desde criança, né? Porque às
Desde
vezes os pais
criança.
assim, ai, o meu filho tá chorando demais. Ah, meu filho, o que que você quer? Ah, eu quero um brinquedo do Sonic. Aí vai lá, compra o brinquedo do Sonic.
Sim.
Ah, agora eu quero um brinquedo e tal. Vai lá, justamente porque não consegue ver o filho chorar, não consegue ver o filho frustrado.
Sim.
Mas isso, de uma certa forma, é importante também para o
Sim.
crescimento e desenvolvimento da
Exato.
criança, né, Jânia?
Com certeza. Precisa ter os limites desde bem novinho. Lógico que cada vez com jeito, né? A
Sim.
gente não vai tratar uma criança de 1 ano do mesmo jeito que a gente trata uma criança de 4, de 7, de 10. Cada criança tem uma capacidade de entendimento diferente. E a gente precisa
Isso.
estar atento a isso também. Mas sim, a gente não pode também atender a todas as solicitações das crianças, porque elas precisam aos poucos aprender a lidar com as situações de frustração.
Por isso que às vezes, ah, o adolescente ele tá frustrado, aí ele vai descontar na bebida, descontar na droga, descontar. Então, por isso que é importante cada vez mais os pais ficarem próximos. Eu confesso que na realidade que a gente vive hoje, parece que cada um tá em um cômodo e cada um tá com o seu celular e a conversa, ela não tá acontecendo. Mas é aquilo que a gente falou, ainda dá tempo de mudar.
Sim, com
Então vamos lá,
certeza.
colocar todo mundo na mesa para comer, conversar, contar piada. Ou então comenta o vídeo que tu
Isso.
viu no Instagram, que te mandaram no
Isso.
direct e tudo mais. Mas conversem,
Sim.
conversem, conversem cada vez mais. Fiquem próximos, porque o tempo passa tão rápido, a vida ela é
Exatamente.
passageira. Então quando tá todo mundo no cômodo com o telefone, aí já era. Acontece o
Isso.
que tem que aconteceu e já foi, né?
É aquela questão da sensação de engajamento, né? De eu me sentir parte de, seja da família, seja de um grupo de amigos, enfim, porque nós temos essa necessidade, né? De nos sentir assim próximos às pessoas, de nos sentir pertencentes a um grupo. Mas aí, dentro da família, a gente pode estar cultivando isso de uma forma positiva, né? Então, é hora da refeição. Vamos desligar as telas, vamos conversar sobre como foi o seu dia, né? O que que aconteceu na sua escola, o que que aconteceu na sua faculdade, o que que aconteceu no seu trabalho, como foi aqui quem ficou em casa. E esse processo aí é um processo que vai todo dia, é como se fosse uma plantinha que a gente vai cultivando, cultivando, cultivando.
Exatamente. Olha só, é um assunto delicado, né? Essa questão do Setembro Amarelo, o suicídio, mas é importante cada vez mais a gente falar sobre isso. E dizer também que os problemas, eles têm soluções.
Sim.
Mas também se o problema não tiver solução, já tá falando, ele não tem solução, então parte para outro, né? Então,
Isso.
assim, sempre vai ter alguma coisa e a vida, ela é feita disso, de obstáculos,
Isso.
de frustrações, mas também
De
de
coisas boas.
vitórias, de bênçãos,
Isso.
de, enfim, de muitas coisas boas que podem acontecer. Mas foi aquilo que a Jânia falou. Geralmente a pessoa que tem esse tipo de transtorno, né, ela tá com óculos da lente cinza.
É.
Então, para onde ela olhar? Então, cada vez mais vamos conversar, mas existe sim aquele cenário que eu falei agora há pouco, né? Vamos nos afastar de pessoas tóxicas, mas é bom ter o bom senso, né? Você colocar ali, como eu falo, equilibrar muito bem
Isso.
as conversas, equilibrar as pessoas, o sentimento, dentre outras questões também. Mas é importante. Tem como a gente resolver isso, né? A Jana tá
Sim.
aqui. Poxa, suicídio, vamos lá, atenção para a vida. E tem solução. Olha só, tem solução. Vamos tratar,
Isso.
vamos conversar, vamos dar as mãos, vamos compartilhar, porque às vezes o teu problema pode ser o mesmo que o meu,
Sim,
mas as pessoas
exato.
elas não falam, né?
É.
Inclusive tem um trecho de uma música que é bem assim: quem ri de tudo é desespero. Às vezes a gente nem imagina que a pessoa tá passando algum tipo de dificuldade dentro de casa, no trabalho, enfim, porque a pessoa ela tá sempre sorrindo.
Sim.
Ela tá sempre bem. A gente falou aqui sobre alguns sinais, mas talvez isso também pode ser um sinal, né, Jânia?
É, aí a gente tem vezes que não dá para saber,
É.
né? Mas a gente fala assim, de um modo geral, quais seriam esses sinais de mudança de comportamento para as pessoas ficarem atentas.
Justamente, a mudança de comportamento. A pessoa tá rindo ali, mas acontece uma coisa, a pessoa, ai meu Deus, a situação é essa. Assim, tem até uma amiga mais próxima que é justamente assim: ela é sorrindo com todo mundo, mas assim, nos bastidores é bem complicado e delicado. Mas eu gostei. Gostei de conversar com a Jeane justamente sobre essa campanha que acontece no Brasil, no mundo
No
inteiro, é,
Brasil e no
Jeane?
mundo todo.
E quais são os resultados dessa que a gente espera, né, da
O que a
campanha?
gente espera é a diminuição do estigma, né, do que a gente chama de psicofobia, que é o estigma associado a pessoas que têm transtornos mentais, e que esse estigma, como eu estava falando no início, ele atrapalha de a pessoa procurar ajuda. Ele posterga. Quando a pessoa vem a procurar o profissional, ela já está num quadro muito mais grave por conta disso, porque ela evita procurar ajuda para não ser rotulada, né? De louca, de qualquer outra coisa. Então, o que a gente espera é que a pessoa procure ajuda e ela procurando ajuda, ela vai receber ajuda, ela vai conseguir tratar as suas situações de saúde mental para poder melhorar o seu quadro.
Jeane Leite, chefe da divisão da Rede de Atenção Psicossocial da Sensa, eu quero muito agradecer a tua
Ah, eu
participação aqui no
agradeço
Escuta
também.
Mana. Foi a primeira vez do podcast dela. Espero que a experiência tenha sido boa. Embora o assunto seja um pouco delicado, mas olha só, a gente falando disso com leveza, a gente falando disso com responsabilidade. E assim, as portas estão abertas
Ah,
para
obrigada.
que você ou então a equipe da Sensa volte aqui com a gente para a gente falar cada vez mais sobre esse assunto e dentre outros que as pessoas precisam conhecer e precisam saber.
Sim, muito obrigada pela oportunidade, Flávia. Foi muito bom estar aqui falando sobre isso, né? Eu só fico com receio de ter esquecido de falar alguma coisa importante
Mas
para
se
as pessoas.
esqueceu, não tem problema. Pode voltar aqui com a gente que a gente fala.
Tá bom, muito
Tá bom?
obrigada, viu? E assim, eu só peço que realmente as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, se elas estão passando por essa situação ou conhecem alguém, não tenha receio de procurar ajuda, né? Se você precisa, vá atrás. É, eu queria falar também só uma coisa que eu lembrei: os CAPs, eles são serviços de porta aberta, então não precisa ser referenciado ao CAPs, não precisa ser encaminhado.
Ah, legal.
Aí, então, assim, se a pessoa está numa situação, né, de saúde mental, que ela não está bem, ela pode procurar o CAPS. Quando chegar lá, ela vai passar por um processo que a gente chama de acolhimento, que é com o profissional de nível superior, que ele vai fazer uma escuta da pessoa, né, e vai identificar. Se for um caso para CAPS, ela fica. Se não for, ele vai referenciar para outro ponto da rede de atenção psicossocial que seja compatível com o que a pessoa está apresentando.
Olha.
Então, assim, além dos CAPS, tem a unidade básica de saúde, né? Tem alguém ali, peça ajuda, não fique com esse problema para você. Por mais que a pessoa ache que é um problema que não tem solução, que é inaceitável essa situação que eu estou vivendo, etc. Mas, na verdade, tem sim. É porque isso faz parte do esquema mesmo do transtorno, da gente acreditar que não existe esperança, que não existe solução. Mas a partir do momento que você começa um tratamento, aí você começa a mudar a sua visão e começa a ver outras oportunidades.
É isso aí. Muito obrigada mais uma
Nada.
vez pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que gostou do nosso episódio de hoje. E agora eu te convido para que você possa acompanhar os nossos anteriores episódios. Beijo e até a próxima.